A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Pesquisa, os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha o UFPA Pesquisa. Estamos em pleno mês de junho e para entrar no clima das comemorações dessa época, na edição de hoje vamos falar sobre as manifestações juninas no Pará. Quem vai falar sobre esse tema com a gente é a professora Georgete Maria Portal Lago. Ela é doutoranda em etnomusicologia pela Universidade Federal da Bahia, é também professora da Universidade do Estado do Pará e da Secretaria Municipal de Educação de Belém. Georgete tem pesquisas sobre o boi bumbá. Também recebemos hoje o Edgar Monteiro Chagas Júnior. Ele é doutor em sociologia e antropologia pela UFPA, é professor da Universidade da Amazônia e da Secretaria de Estado de Educação do Pará. Edgar também atua como pesquisador para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, onde coordenou a pesquisa de patrimonialização do carimbó, também estuda sobre o boi bumbá e o arraial do pavolar. A gente vai comentar um pouco sobre essas pesquisas hoje. Bem-vindos aqui à Rádio Web. E para começar o nosso programa de hoje, eu queria que os nossos convidados comentassem um pouco sobre as origens dessas manifestações juninas no Brasil, quais são os fatores que influenciam essas manifestações e como elas chegam aqui ao nosso estado. Professora Georgete.
Obrigada, Fabrício. Obrigada pela oportunidade de estar falando sobre tradições juninas, mais aqui em Belém, que é tão, né, evidente e tão aguardada, né, pelas pessoas durante o mês de junho. As origens, né, de maneira geral, como as pessoas conhecem, na verdade, é europeia, né? E como festas de comemoração ao solstício de verão que começam agora em junho, né? Claro, na Europa, porque a gente está aqui na América do Sul, que é o inverno, mas a origem, as festas são europeias. E aí, claro, né, com o tempo passando, a questão da própria da Igreja Católica foi sendo incorporada a essas festas, comemorações também aos santos, né, católicos, que já conhecemos como São João, né, São Pedro e Santo Antônio também.
São Marçal.
E São Marçal também, como lembrou o Edgar agora.
A gente esquece o seu São Marçal, tadinho, que ele fica lá no final, né?
Diz que lá no finalzinho de junho, bem que, né, em São Luís ele tem um dia assim, bastante especial a esse santo. É. Aqui, né, em Belém, que a gente acaba esquecendo um pouquinho. E, né, nessa tradição também católica, profana e tudo mais, tudo isso foi nos trazido para cá, para o Brasil e para Belém também, como herança portuguesa europeia. Engraçado que na Europa, acho que não se tem mais essas festividades similares e acabou ganhando um aspecto muito particular no Brasil, né?
Eu queria complementar um pouquinho o que a Georgete está falando. Bom, obrigado pelo convite, Fabrício, Rádio Web UFPA. Essas tradições, na verdade, chegadas, né? É muito interessante também que quando elas chegam no Brasil, elas são, de certa forma, uma palavra meio complicada, mas seriam adaptadas, né? Então você passa a ter uma outra manifestação, porque ela passa a adquirir os elementos do local, né? Das pessoas que passaram a morar aqui, portuguesas, mas também dos próprios índios, né? E depois dos negros com a chegada. Quer dizer, então você tem a criação de uma outra coisa, mesmo que a matriz seja europeia. Por exemplo, a própria dança de salão portuguesa, né? Essa coisa das festas de salão que dançavam para os reis, rainhas, né? Na Europa, em Portugal principalmente, elas são trazidas como shots. Por exemplo, na Marujada de Bragança, né? Você tem 7 ritmos oficiais da Marujada. Quase todos eles são dança de salão, né? Então você tem, inclusive, dança de salão para reis e rainhas, né? Você tem o shot, né? Você tem a mazurca, o chorado, a própria quadrilha, né? Que agora é do mês de junho, que não faz parte, obviamente, da Marujada, mas que é também uma dança de salão. E que trazem também alguns marcadores, né? Dessa época, que seriam a indumentária, né? Aquela roupa comprida, aquele saião, aquela coisa, os passos, né? E aí tem toda uma gama de teórico que vão falar sobre cada coisa especificamente dos passos, estalar os dedos, né? Eu lembro quando estava estudando carimbó, que essa coisa de, ah, é indígena, é negro, é europeu, e eu dizia, olha, é tudo, né? Mas você tem que, claro, especificar. Então, a bibliografia nos fala sobre o estalar dos dedos, que seria essa coisa mais europeia, né, e tudo, assim como uma parte da indumentária, e a dança de rodas já seria indígena, o batuque seria negro. Quer dizer, tudo isso é muito relativo, a gente nunca vai chegar a um denominador comum. Mas há essas informações e a gente acaba, de certa forma, utilizando os nossos trabalhos também, né, já que são informações de pesquisadores, às vezes, de peso, então vale a pena consultar.
Você estava falando de como foram constituídas essas manifestações, essas festas populares. Agora, vocês estavam comentando dessa origem europeia. e que hoje ela já não tem tanta essa tradição, ficou meio que uma marca da cultura brasileira, mas vamos dizer assim, na Europa, por causa justamente dessa constituição social, cultural, que é diferente lá do que é aqui, essas festas tinham outro caráter, por exemplo, o caráter religioso lá é mais evidente do que aqui, por exemplo, ou não? Porque aqui a gente tem muito também esse aspecto do lazer, né? É, mesmo, vamos dizer, quem não é católico, uhum. quem não tem essa tradição, acaba de alguma forma compartilhando dessas tradições porque faz parte, de fato, da cultura brasileira. Como é que isso se comporta, vamos dizer, em outro ambiente ou em outra região mesmo do Brasil, fora aqui de Belém? Como é que vocês veem essa questão?
Bom, a informação que nós temos da referência, da bibliografia, é que você tem sempre algo de religioso, mas não especificamente religioso no sentido de ativismo, né? No sentido de rezas, etc. Mas você tem algo de oferendas, né? Quando nos falam da questão do pré-gregorianismo, né? Daquela coisa que se dançava para o sol, dançava para a lua, dançava... Que ainda se faz, né? Nas tribos indígenas, etc. Quer dizer, você tem algo de místico. Isso nunca esteve desatrelado. Mas as danças de salão que eu estava falando, elas são festivas. Elas têm uma função, né? Elas têm uma operacionalidade ali de alegrar, de festa. Então a festa, eu lembro muito do Cid de Nazaré, né, porque há essa discussão muito forte. A festa, por mais que haja uma tentativa de diluir entre religioso e profano, isso é uma construção, né, porque na verdade é tudo festa, né. Então eu lembro, por exemplo, agora voltando a falar da pesquisa do carimbó, que o carimbó ele começa, na verdade, os batuques, o nome carimbó também ele vem depois, né, porque é o nome do instrumento, né, mas os carimbós eles aconteciam também nos chamados intrudos, né, os festivais de colheita, aquele final de colheita, etc, etc, da farinha, etc. Quer dizer, tem uma mística nisso. Mas com o tempo eles acabam também sendo atrelados por irmandades religiosas, principalmente negros aqui na região do Salgado Paraense, a irmandades negras, né? Então, por exemplo, você tem a referência histórica do carimbó nessa região das praias aqui, que a gente chama de Salgado, é todas elas, os batuques, depois os carimbós, os sambas, os sembas, os zimbas, né? Todos eles atrelados, por exemplo, principalmente à festa de São Benedito, né? Mas também a São Lesbão, a Santa Efigênia, que já não se fala mais e tudo. E com o tempo, até por conta de um processo que nós tivemos aqui na Amazônia chamado de romanização, né? Quando os padres italianos vieram, etc., houve uma tensão e essas festas foram extintas das festas das quermesses, né? Aquelas festas de paróquia, né? E aí a tensão se estabelece, as irmandades fundam outras formas de festejo, como acontece, por exemplo, em Santarém Novo até hoje, mas que depois que passa esse processo, quando os padres brasileiros voltam a assumir essas paróquias, essas festas voltam também devagarzinho. Mas há uma perda, né? Há uma extinção, um processo de extinção muito grande. Então você tem perdas assim, em municípios irreparáveis. Assim, sumiu, né? O carimbó de lá e as pessoas que sabiam morreram. Então, assim, já em outros lugares, por conta até do processo recente de patrimonialização, surgiram novos grupos, principalmente Marapani, Curuçá, etc. Mas essa questão da religiosidade, ela está muito presente, sempre. Até porque você tem... Eu tive entrevistados, por exemplo, que antes de entrar no palco fazer
uma saudação,
uma celebração, jogava um pinguinho de cachaça na cabeça um do outro, falava umas palavras quase que atuado, né? E aí vamos tocar, né? E essa coisa do transe, né? É muito presente. Quer dizer, se você for mexer nesse formigueiro aqui, vai sair muita coisa, porque é muito presente essa questão religiosa. Mas eu volto a afirmar, essa nossa festa popular, tradicional, etc., ela passa a ter, notadamente na Amazônia, uma influência marcante das religiosidades africanas e indígenas, principalmente.
Professora Georgette, quer ressaltar algum aspecto?
Comentar? Não, e lembrando, como tu disseste, a intenção da origem, né, a gente estava falando dessa, é acima de tudo, como a Anica falou, é festiva, né? Porque a comemoração, o solstício de verão, é a celebração da colheita, né? Da colheita, do agradecimento e uma parte, né? Imagina, né? Europa, a chegada do verão era um tempo esperado também, né? Que era o tempo da fartura. Então, essa questão do agradecimento, né? Associado, como disse Edgar, não necessariamente dogmático no sentido religioso, mas religioso no sentido de estar ligado ao místico e à celebração festiva mesmo. Então, realmente, aí no nosso caso, né? Claro, chegando aqui ao Brasil associada a outras contribuições, né, culturais e étnicas, né? De indígenas, africanas e mesmo com todo algum cerceamento da Igreja Católica, em alguns momentos a festividade e a religiosidade, né, estão aí imbricadas. Então, né, não tem essa separação muito nítida, como diz Edgar.
Eu lembrei rapidamente que acho que talvez um dos maiores símbolos ainda presente dessa questão festivo, mística, religiosa seria os mastros, né? Os mastros de santo, que até hoje são levantados carregados de frutas. né? Então, quer dizer, uma dádiva, uma oferenda, como você queira rotular isso. Mas, acima de tudo, se trata de algo que está para além de apenas uma festa ou de uma religião específica. Mas aquilo ali envolve um conjunto estrutural mesmo, né? Que cria um ambiente, que dá o sentido, dá uma identidade ao lugar, etc. Mas que está fundamentalmente cristalizado nessa coisa da colheita, né? Até porque, até hoje, por mais que digam ao contrário, mas nós somos um país rural.
Para fechar um pouco esse ponto, mas você estava comentando ainda nesse aspecto, vamos dizer, a colonização e tudo mais, isso vai constituir um pouco dessas tradições. Mas, por exemplo, a história social e cultural do Nordeste, por exemplo, que a gente vai tomar como referência, é diferente da história social e cultural da Amazônia.
Sim.
Que diferencia ou não essas manifestações, seja no Nordeste ou aqui no Pará?
Você tem um conjunto de fatores, né? Mas eu diria que mais explicitamente seria o próprio processo de colonização. Né, de formação territorial, das pessoas que vieram, de onde vieram. Né. Eu lembro que o Vicente Salles, ele tem uma informação, naquele livro dele, Teatro de Época, que ele levanta uma grande interrogação. Né, ele diz, eu não sei se o boi bumbá, ele vem do Nordeste. Né, ele traz uma informação e diz, olha, eu acho que há uma concomitância. Por quê? Porque você tem registros muito próximos, os primeiros registros, né, de uma diferença de 10 anos, né, do jornal Carapuceiro lá de Pernambuco e daqui do primeiro registro de Santarém, que viveu em 1850. Então, o Carapuceiro de 1840, pelo um padre lá, e 1850 aqui. Então, quer dizer, você tem aí essa influência da chegada, dessa colonização, e eu acredito que o que mais estaria explícito nessa condição de diferenciação que ele pergunta, que o Fabrício pergunta, seria mais essa questão mesmo indígena e essa questão negra, né? Porque os traços são muito marcantes. Recentemente fiz uma pesquisa para o projeto Mestre Navegantes aqui no Baixo Tocantins, que a manifestação é toda negra. Bambaê, Mariehê e festiva religiosa, né? O próprio samba de cacete, o banguê, etc. Mas quando você vai para outras áreas aqui mesmo do Nordeste Parense, você já enxerga uns traços indígenas. Quer dizer, não é mais possível ter um puritanismo nisso, nem se falar de puritanismo. Mas no Nordeste já tem uma outra escala, digamos, de aglomeração forçada e espontânea de colonizados, que traz principalmente uma condição, né, estrutural de identidade formada por outros critérios. Havia certamente dezenas, milhões de indígenas lá, mas certamente você tem uma influência muito maior da colonização portuguesa e africana, né? O Nordeste se caracteriza muito mais por isso, acredito eu. Não sei se o Jorgete pode me ajudar nisso.
Não tem tanto assim, não sou uma estudada profunda das tradições, né, nordestino, que eu, né, o que a gente visualiza, digo na superficialidade por não fazer essa pesquisa mesmo em aprofundamento. Mas realmente, como o Edgar diz, dentro do que a gente tem contato, né, como estudioso e pesquisador mesmo da cultura popular brasileira, de maneira geral, e tudo que foi escrito mesmo, né, Mário de Andrade, Câmara Cascuda, entre outros, né, pesquisadores, a Amazônia ter esse elemento indígena um pouco mais enfatizado e claro, como disse Edgar, em algumas manifestações, porque, né, como no caso dele, estudando mais a fundo determinadas regiões, a gente vai ver que essa herança indígena, às vezes, ela é um pouco menos evidenciada. Mas como ele colocou, né, são questões que foram colonizações, embora todas por portugueses, mas diferenciadas no processo histórico, e aqui ficou conosco, né, esse elemento indígena um pouco mais forte, embora, no caso, né, no boi, como eu e Edgar estudamos, são muito similares com o do Nordeste, né, são de períodos muito parecidos, historicamente falando, de registros do século XIX, mas aqui, né, a gente ainda consegue ver diferenciado alguns personagens, até mesmo instrumentos musicais e toadas, né, num elemento de uma maneira geral, o elemento indígena sendo um pouco mais evidenciado, e mesmo com toda a nosso histórico de processos migratórios de nordestinos aqui na Amazônia, né.
Era isso que eu queria comentar, porque, por exemplo, essa questão da migração nordestina para a Amazônia, acho que de alguma forma no que hoje são as manifestações juninas, de alguma forma está presente, pela própria questão da quadrilha, do boi bumbá ou do forró, que seja, mas, por exemplo, vamos dizer, falar do que seriam as tradições daqui do estado, o carimbó, ou outros ritmos, seja a marujada, o lundu, sei lá, eles de alguma forma têm lugar ainda nessas manifestações juninas, ou eles ficam meio que secundarizados em meio, vamos dizer, ao estereótipo do que é a festa junina? A festa junina são aquelas comidas típicas, são aqueles ritmos típicos juninos, ou cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu valor nesse momento? Como é que vocês veem isso?
Eu sempre diria, Fabrício, antes de mais nada, só para finalizar aquilo, antes era uma coisa só, né? Você tinha Grão-Pará e Maranhão, né? Então, essas questões são realmente bem relativas, né? Então a influência, a mutualidade, ela é... Até porque nós tínhamos também transportes, né, e tráfico né, intenso, negreiro para cá, para a Amazônia, vindo do Nordeste, mas também vindo direto da África. Né? Mas eu te darei essa resposta da seguinte forma. Depende do local. Se você está na Estação das Docas, é estereótipo. É um espetáculo, é uma apresentação. Mas se você está em Santarém Novo, se você está em Bragança, se você está em Vigia, se você está em Marapani, se você está... Já foge dessa lógica, né? Por quê? Porque envolve um conjunto estruturado de fatores sociais, econômicos, políticos, culturais e religiosos daquelas comunidades, daqueles locais onde essas manifestações elas são produzidas ao longo de 100, 200 anos. A Marujá tem mais de 200 anos, né? É bicentenário. Então, quer dizer, é muito complicado hoje você tentar achar uma manifestação cultural purificada quando ela é representada, ou reproduzida, ou parafolclorizada. Porque aí você tem uma outra lógica, um outro tipo de comportamento, mesmo no sentido do tempo, do palco, da luz, da música, dos arranjos, né, de contratos e essa coisa toda, né, que já envolve uma outra lógica, como eu disse. Então é importante você verificar sempre de onde você quer ver as coisas. Por exemplo, tem essa história do turismo hoje, né? Você tem vários tipos de turismo, né? E diz-se que também há agora o turismo aprendiz, né? Essa coisa, quer dizer, as pessoas vão aos lugares onde as coisas acontecem. É um pouco, Jorge, daquela crítica que eu sempre fiz, assim, né? Quando os bois passam aí pro centro, né? Depois que eles são expulsos do centro, né, eles passam a ser, de novo, chamados para se apresentar no centro. Mas não se vai ao Guamá, né, não se vai ao Jurunas, não se vai à Terra Firme, etc. Eu tive até, uns 2 semanas atrás, com um boi marronzinho lá, uma festa bonita deles, num lugar periférico, etc. Mas, assim, uma riqueza festiva, o local, assim, fervendo, e a comunidade toda participando, né, a costureira, o pai, a mãe, a criança, todo mundo ali, que é uma outra coisa. É onde a coisa está se estabelecendo mesmo, né? Então, quer dizer, essa lógica que nós nos acostumamos do espetáculo, do tempo, né? Criou, na verdade, uma certa imobilidade da plateia, né? Você fica passivo, né? E muitas das vezes as tornou monótonas, né? Porque não tem sentido você ver um grupo de pássaro, um grupo de boi, no meu ponto de vista, tá? Assim, um tempo demarcado de 20, 30 minutos num palco, tendo que fazer um arranjo de apresentação do que normalmente não se faz aonde eles, né, são na rua, né, no seu espaço de lazer, são reproduzidos. Quer dizer, você tem lógicas diferenciadas. Então, essa coisa do estereótipo depende do local, depende do olhar e depende de como você entende também o que seria uma manifestação cultural mais próxima de uma realidade do que um estereótipo mesmo, né?
Jorgete.
Então, isso como o Edgar está falando, em termos de espaços que eu até chamei na minha dissertação de mestrado, foi uma discussão sobre os espaços de apresentação e formatações para esses espaços que os grupos, né, taticamente vão desenvolvendo. Aí eu chamava o que eu chamava de espaço oficial, que está, né, dos arraiais que são promovidos agora pelas secretarias de cultura do Estado, do governo do Estado, do município, no centro da cidade, né, para um grande público, com palco, turistas e tudo mais. Nesses eventos tem esse espaço, como tu disseste, para o Lundu, para o Carimbó, mas dentro desse formato, como o Edgar falou, né, já mais do estereótipo, do tempo do espetáculo para um grande público, né, para turista ver, com todas as determinações colocadas, impostas por quem organiza o evento, que no caso é o poder público. Então, há espaço, mas para esse tipo de espetáculo, né? Não necessariamente aquele do tempo da comunidade, né? Que é outro, como o Edgar falou, né?
Isso é muito interessante, me permita, Fabrício, é porque como é que o Estado vê a manifestação, né? E eu lembro que alguns espaços foram criados na cidade também como emblemas, digamos assim, de representação de uma ideia de identidade regionalista, né? Para que se fundisse, junto com o conteúdo desse espaço, né, essa coisa da representação identitária. Então, por exemplo, quando se faz a Praça, se reconstrói, né, se revitaliza a Praça Valdemar Henrique, que era a antiga Praça Kennedy, você põe uma cuia, você põe um piano em homenagem ao Valdemar Henrique, você põe em cima lá de uma parede as lendas, né, as estátuas das lendas. Quer dizer, criou-se um ambiente, só que no centro, que é um espaço que, ao longo do tempo, foi ficando desprovido dessas manifestações, notadamente porque essas manifestações foram realmente relegadas, né, à periferia, né, foram sendo expulsas. Né?
A própria história do Teatro São Cristóvão se confunde com isso?
Pois é, eu não conheço a história do Teatro São Cristóvão. Né?
Que era um espaço dedicado aos pássaros juninos, né, aos cordões de pássaro, mas depois fica também meio relegado pelo poder público, né, sem
o... Sim, mas veja, o que eu queria chamar a atenção é que nesta praça ela tenta criar uma paisagem regionalista, né? Mas ela se torna hiperreal, né? Porque o conteúdo mesmo das relações sociais não se estabelece mais naquele espaço. O Reduto hoje é quase um espaço, um bairro quase que fantasma em determinados horários, né, e dias. Então, quer dizer, por que que não se faz isso na periferia, né? Criam-se espaços, por exemplo, em Pernambuco, eu tive a oportunidade em alguns lugares, você tem esses espaços que são verdadeiras arenas, que são anfiteatros. Por que tem que ser só no centro? Essa é a grande questão, né? Então, a Praça Valdemar Henrique hoje tem, de novo, aquele um festival, mas está muito enfraquecido, né? O governo municipal passado tentou jogar tudo para aquele espaço novo lá da beira do rio, né?
Portal da Amazônia.
Não funcionou, houveram vários problemas, quer dizer, fica se jogando para um lado e para o outro, e quase que como um processo de obrigatoriedade, né? Não, porque tem que mostrar o boi, o pássaro, a quadrilha, o porque é a cultura do Pará. Passa-se junho, isso não... Eu sempre brinco muito com isso, porque o pessoal diz assim, ah, porque na Carimbó agora é patrimônio, etc, etc, e eu tive a felicidade de coordenar essa pesquisa para o IFAM durante 4 anos. Mas onde é que tu dança Carimbó em Belém? Tu tens agora um espaço ali no pé de Fátima, que é novo, mas é um bar, né? O Apoena, tu tens o outro em Coraci. Fora isso, tu tens um grupo de Carimbó efetivamente em grande atividade, que é o Sankari, né? Que é um grupo excelente, por sinal. Mas onde é que tu vai dançar Carimbó? Aí tu vai, chega o Sírio, aí o pessoal manda os folclóricos para a estação da Doca, para o aeroporto, né, para esperar o turista. Quer dizer, aí volta-se aquela questão que você falou ainda agora, né? É bonito, é interessante, né? Acho até que vale a pena fazer, mas tem algumas outras coisas, né, que precisam ser revistas, porque senão você fica só na coisa da representação, representação, representação. E os grupos em si, que estão aqui na periferia, estão todos largados, estão todos fadados à dependência de uma subvenção, que esse ano teve até problemas, etc. Quer dizer, a lógica realmente é que precisa ser revista, sabe, quanto ao trato, porque isso não é caridade, né? Isso não é forçação de barra, vou pegar um grupo e botar aqui no centro da cidade, porque isso é a cultura. Você tem que criar as condições para que esses grupos existam nos lugares onde eles estão, e principalmente que dê as condições, né, de que eles sejam vistos também, né, assim como no centro histórico.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Pesquisa. A gente está falando hoje sobre manifestações juninas no Pará. Os nossos convidados são Edgar Monteiro Chagas Júnior e também a professora Georgette Maria Portal Lago. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
Estamos de volta com o programa UFPA Pesquisa. Hoje estamos falando sobre manifestações juninas no Pará. Hoje conversamos com a professora Georgette Maria Portal Lago. Ela faz doutorado na área de etnomusicologia na Universidade Federal da Bahia. Também recebemos o professor Edgar Monteiro Chagas Júnior, doutor em sociologia e antropologia aqui pela UFPA. Já atuou em diversas pesquisas para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, entre elas sobre a patrimonialização do Carimbó. E também agora nesse bloco recebemos o Rodolfo Sanches. Ele é graduado em teatro aqui pela Universidade Federal do Pará, é membro fundador do Dirigível Coletivo de Teatro e pesquisador também do IFAM, em estudo sobre a preservação e registro dos pássaros juninos como patrimônio imaterial, e também é brincante do pássaro junino tucano. Rodolfo, muito obrigado pela sua participação agora a partir desse momento no programa. Bem-vindo aqui à Rádio Web.
Obrigado.
Eu vou começar com você então. Queria que você comentasse um pouco sobre o seu trabalho no TCC, onde você estudou sobre os pássaros juninos como uma manifestação típica paraense. Eu queria que você comentasse um pouco do que foi o seu interesse e esse trabalho que você fez na sua graduação aqui na UFPA.
Olá a todos. Em 2013 eu recebi um convite, né, da professora Inês e da professora Olinda Charoni para participar do grupo de pesquisadores do IFAM, né, que ele tá, o pássaro junino está passando por esse processo de patrimonialização. Então essa primeira etapa é o que eles chamam de INRC, que é o levantamento, né, preliminar desse inventário nacional das referências culturais do pássaro junino. E aí eu aceitei o convite e passei a pesquisar o pássaro junino, a ler sobre pássaro junino. E aí, então, fui convidado, né, pela professora Inês para conhecer o grupo de pássaro junino tucano da Iracema Oliveira, que é um dos tradicionais grupos de pássaros que existe na cidade, né? Ele foi fundado em 1927. E aí eu fui lá. Quando a gente chega no grupo, né, de pesquisadores, então tem muita gente que vai no grupo, né, da Iracema Oliveira para pesquisar, para conhecer, ela pega logo para se tornar brincante, para participar da montagem do espetáculo, né? E foi o que aconteceu comigo, assim, também por ser ator, né, por ser, enfim, estudante de teatro. Aí eu me tornei brincante do pássaro junino tucano. E aí, então, já estava no final do curso e tinha que fazer esse TCC, né? Trabalho de conclusão de curso. Então, eu conversando com a professora Inês, com o professor Paz Loureiro, ele me sugeriu que eu pesquisasse o vocabulário do pássaro junino, porque o pássaro junino, por ser esse teatro criado aqui no Pará, né, criado por artistas populares, ele é um teatro sui generis, né, um teatro único. O professor Paz Loureiro fala, inclusive, que é uma das maiores contribuições que a gente, o estado do Pará, os artistas paraenses dão à cultura junina brasileira, né? E aí, então, ele tem as suas especificidades, esse teatro do pássaro junino. Então, ele tem um figurino próprio, né? Ele tem uma estrutura dramática própria, né? Que é decorrente do melodrama, né? Desse gênero teatral. Tanto que eles chamam de pássaro junino melodrama fantasia, né? Que também é uma outra vertente dos cordões de pássaros e bichos junino. Então, assim, ele tem as suas peculiaridades, as suas especificidades, esse teatro, né, dos pássaros. A gente observa isso no figurino, observa isso na música, né? E também tem esse vocabulário. Então, os artistas, os brincantes, os guardiões acabaram criando o vocabulário próprio do pássaro junino para designar as coisas próprias desse teatro, né?
E que termos são particulares, então, dessa manifestação que você poderia mencionar aqui brevemente?
Sim, no meu TCC eu fiz um levantamento de uns 30 verbetes, né? Então, são jargões, dialetos, enfim, palavras próprias do pássaro junino. Por exemplo, a gente observa que quem dirige, quem coordena o grupo, não é um diretor, né? É o guardião, é chamado e denominado de guardião. Então é esse que guarda o pássaro, que cuida dessa manifestação. O elenco, os atores, não são chamados assim, né? São chamados de brincantes, né? E aí tem, sei lá, porta-pássaro, que é a criança, né? Geralmente uma menina de 7 a 10 anos que leva o pássaro. Tem caçador, fiz o levantamento dos quadros também, né? Dessa estrutura dramática do teatro dos pássaros, que tem a maloca, tem a matutagem, que é o quadro cômico, tem a nobreza, né? E aí eu entrevistei 5 guardiões de pássaros, pássaros, né, da capital, e a Laurene, que ela tem um cordão de pássaro que fica no Ioteiro, na ilha de Caratateua. Então eu conversei com eles, entrevistei, né, gravei essas entrevistas e perguntava no ato, né, da entrevista o significado daqueles verbetes que eles iam falando. Depois fui transcrever todas essas entrevistas dos 5 guardiões, assim, e destaquei, né, por verbetes, assim.
E Rodolfo, uma curiosidade, o final do bloco passado, a discussão que a Georgette e o professor Edgar também estavam fazendo aqui no final do bloco passado era sobre, vamos dizer, os espaços dados a essas manifestações populares, que às vezes nesse período junino, né, estão meio que regulados pelo poder público, vamos dizer assim, em seu espaço, em seu tempo. E no caso, até no próprio nome, os pássaros estão determinados, pássaros juninos, né? Mas qual a realidade, qual o tempo deles, como é que essas tradições se manifestam fora desse período junino?
Acredito, assim, que os pássaros juninos, eles são um espetáculo que aparece, né, na época de junho. O pesquisador Vicente Salles, ele tem um trabalho que é Épocas do Teatro no Pará ou Teatros de Época. Então ele fala desse teatro específico, né, de época, de temporada, como as pastorinhas que surgem no mês de dezembro, né, o pássaro junino agora nesse período do mês de junho. Eu acho que isso também é uma diferencial, uma qualidade do pássaro junino, que ele só aparece, né, só surge no mês de junho. O espetáculo, a peça em si, pode ser apresentado em qualquer época do ano, né? Mas isso torna o pássaro junino com esse diferencial, assim. É um problema também, né? Porque a gente ensaia durante, sei lá, uns 3 meses e aí, infelizmente, a gente só consegue fazer 1, 2 apresentações no mês de junho, né? Então, se a gente perdeu a apresentação de um determinado grupo de pássaro, né, que só fez uma apresentação nessa quadra junina, a gente só vai assistir eles para o ano, né? Isso se o guardião colocar, porque em meio às dificuldades, né, tem ano que o guardião não coloca o pássaro, assim, para brincar.
Tá certo. A Georgette também está fazendo a pesquisa de doutorado justamente sobre os pássaros juninos, os cordões de bicho. Eu queria que ela comentasse também um pouco sobre essa questão da pesquisa dela também, que ela está desenvolvendo com as mestras desse patrimônio cultural paraense.
Como falei antes, na verdade, a minha, claro que ela vai passar por essas manifestações, né? Mas é um trabalho voltado com foco, na verdade, na prática cultural musical das mestras e, em consequência, os grupos aos quais ela coordena, né?
Independente de ser somente pássaro.
Isso, que acabou, né? Até porque das mestras com que eu tenho pesquisado, casa própria, né? A Dona Iracema, ela tem para além do grupo de pássaro. Tem, né, um grupo parafolclórico também, tem um grupo de pastorinha. A dona Gilda, lá no Mosqueiro, ainda trabalha também com grupos. Ela tem uma folia de reis também, tem um grupo de carimbó. Ou seja, são a própria Laurênia, na qual o Rodolfo falou, tem também outros grupos. Ou seja, são mulheres que trabalham por conta dessa sazonalidade de algumas manifestações e pelo vínculo, né, com as suas comunidades, né, principalmente quando a gente está falando de mestras que estão no outeiro e mosqueiro, dada a falta mesmo, né, de atividades de lazer e tudo mais, condições que a gente já conhece bem, elas trabalham com várias atividades ao longo do ano para deixar suas crianças e adolescentes com atividades, né, ao longo do ano, para não ficar somente voltada a uma, como é o caso do pássaro. Então, dessa questão de novo da, estava te perguntando antes, do poder público, tem ainda essa situação, né, de estarem, os grupos estão bastante atrelados, embora eles digam, né, que eles conseguem fazer sozinho e tem toda a dificuldade econômica, como também confirmou o Rodolfo, às vezes dá, às vezes não é possível, né, que a dificuldade financeira e muitas das vezes até mesmo a própria saúde, né, das pessoas. Tem muitos mestres e mestras que já são idosos e tem anos em que eles têm muita dificuldade por conta de problemas de saúde. Eles estão estritamente ligados ao Estado. E outra questão, né, também bem problemática, que foi por isso que eu falei ainda agora há pouco conversando com o Edgar, que ano passado eu não pude assistir uma apresentação do grupo, que ele não pôde ir e eu não tive mais oportunidade de assistir. Então ele vai se apresentar esse ano. Eu tenho que fazer esse registro para pesquisa esse ano, porque se eu não fizer agora, ele não vai talvez se apresentar mais ainda na quadra. Ainda tem isso, né? As pessoas trabalham vários meses e aí não tem oportunidade de apresentar em outros momentos, justamente por essa dificuldade. Não só tá atrelado à gestão pública, que oportuniza uma apresentação só e somente um espaço, que é isso que Edgar falou, e aí nas suas comunidades, esses grupos, né, não têm a oportunidade de se apresentar. Então acaba, né, como tu disseste, qual é o espaço dado? É o espaço oficial ou, às vezes, né, ou nunca também, o espaço na comunidade. Muitas das vezes a comunidade tem que se deslocar para o Centur, para o Valdemar Henrique, para poder assistir, porque não tem oportunidade de assistir na própria sede do grupo, que é na comunidade, né?
Fabrício, uma coisa que me chamou a atenção, Georgette e Rodolfo, é que no levantamento que eu fiz também para o INRC do Carimbó, a quase totalidade dos mestres donos de grupo de Carimbó também colocaram pássaro, colocam quadrilha, colocam cordões na época do carnaval, né? Ou seja, eles buscam outras atividades ao longo do ano, exatamente para não ficar só na sazonalidade de uma manifestação só. Infelizmente, o pássaro é o que a gente já menos observa, né, no interior.
Certo. E, Georgette, só para fechar esse ponto, essa pesquisa que a gente estava comentando já é da sua tese de doutorado que você está fazendo agora, não é isso? Na área de etnomusicologia. Agora, uma curiosidade é assim, você está falando, se atém, vamos dizer, principalmente ao aspecto da mulher, das mestras, da cultura popular, mas em que região? E por que se dedicar a essas personagens, vamos dizer assim?
É uma pesquisa em que, né, trata da questão da mulher e dessa discussão de relações de gênero, raça e classe, que na cultura popular se discute mais questão de raça, classe, mas de uma maneira, né, um pouco não indo mais a fundo no debate. E a questão da mulher, então, dentro, né, de todas as pesquisas que a gente vê, né, em campo da cultura popular, é uma discussão que não há a de gênero, né? E nós observamos, Edgar falou, e fazendo esse levantamento, há uma quantidade significativa e até, né, eu acho que até paritária, né, em termos de quantidade de práticas de mulheres, né, que têm grupos e conhecimentos musicais e entre conhecimentos culturais dessas manifestações e que as mantém com regularidade e que não são tocadas, a gente completamente desconhece, né. Os mestres já é bem muito difícil a gente, né, ter um foco para os mestres, quando fala dos mestres, nas pessoas deles, né, mas eles ainda parecem um pouco mais do que as mestras necessariamente. E aí, por uma escolha também pessoal, que no final, né, das contas, essas nossas escolhas são pessoais, e por ter já convivência também com grupo de cultura popular desde a minha graduação, que eu venho trabalhando com boa e até, né, no mestrado, e aí, né, essas manifestações sempre me foram assim, muito caras em termos de afinidade e emotivamente falando, e resolvi trabalhar com esse recorte. E, né, nesse levantamento que eu fiz a partir do cadastro que os grupos têm na FUNBEL, no CENTUR, eu fui atrás, né, desses grupos e descobri que também Mosqueiro e Outeiro tinham um número também significativo e que no levantamento biográfico e bibliográfico a gente quase não encontra referência dessas manifestações lá e muito menos dessas mulheres. E, né, por uma questão também, né, indicativa da minha orientadora, ela disse, além de Belém, você também vai buscar essas mulheres lá em Outeiro e Mosqueiro, já que a invisibilidade realmente é notória. Então, além de Belém, eu estou com Outeiro e Coraci e Mosqueiro também nessa pesquisa.
Tá certo. Agora vamos ouvir um pouco do Edgar, aí eu vou também depois continuar com a Georgette, que eles têm um trabalho semelhante, vamos dizer. Os dois trabalharam com o Boi Bumbá no mestrado, o Edgar, na região do Marajó, né? Isso, por que essa região? O que você descobriu ou tentou encontrar de particularidade dessa manifestação nessa região também tão particular daqui do estado?
Pois bem, eu estava fazendo um inventário também para o NRC, né? Já tem 10 anos, mais 10 anos que eu faço isso, e na Ilha do Marajó. Então a ideia daquele projeto era verificar tudo que a gente pudesse, conseguir de manifestação cultural na Ilha do Marajó. E eu já tinha feito um TCC sobre o Bumbá em Belém, né? No bairro do Guamá. E aí quando eu comecei a estudar o Marajó para o inventário, eu comecei a notar uma situação, até porque eu já vinha estudando isso, de querer também continuar pesquisando o boi agora no interior, né, nas cidades pequenas, etc. Como eu estava no Marajó, eu aproveitei, já que eu tinha condições naquele momento de viajar a ilha, o arquipélago inteiro, né, 16 municípios. E eu notei uma coisa interessante, que os grupos de boi bumbá do Marajó, eles existem em praticamente, naquela época, né, 2004, existiam praticamente todos os municípios da Ilha Grande do Marajó. Diferente, por exemplo, do Carimbó, que é tido como nosso maior baluarte, né, e tal. O Boi Bumbá tinha em todas as localidades. Claro que em lugares com maior efervescência, lugares que o boi estava guardado já. Mas o cara estava ali. Se tivesse alguma coisa, ele ia lá e apresentava, né? Então, o que, que eu fiz? Eu fiz uma espécie de cartografia disso e verifiquei as diferenças, as peculiaridades de cada Boi Bumbá, porque você sabe que tem dois biomas mais significativos daí do Marajó, que seria a região dos campos, das fazendas. E aí você encontra esse personagem, né, de Catirina. E aí tem umas coisas que são do local, o gebrista, que é o ladrão de gado, que some, ele vira um encantado, né? Depois ele reaparece, rouba outro gado, porque é uma condição também lá, essa crise, né, do roubo do gado, etc. E já na parte dos furos, que é a parte florestal, você já tem outros elementos do boi mais relacionado a essa coisa, essa cultura do rio, da pesca. Então aparece peixe, aparece pássaro dentro do boi, a caça. Então cada lugar tem uma peculiaridade. Então eu fui estudar isso. Mas aí, como eu precisava também ter uma intensidade maior da pesquisa, eu fui estudar uma família de maranhense que no final do século XIX, início do século XX, colocou o que eu gostei de referência, um dos primeiros bois, né, na região do Arari, que foi ali nas proximidades de Cachoeira do Arari, a família do Setúbal, né, que hoje inclusive é o nome de uma ilha lá. Então eu fui pesquisar esse trânsito do Maranhão, aquela discussão que a gente está fazendo agora, né, dos trânsitos, né, das manifestações, e como essa família chega e cria, de certa forma, um boi que o Ronaldo Silva está até fazendo um trabalho interessante lá, chamado Cordão do Galo, que ele traz de novo os instrumentos que esse boi utilizava, que são caixas de madeira, que na época eram cobertas com couro de cobra, né? Então era o tambor. Tem várias teorias que falam, referências, né, de entrevistados que falam, não, porque não tinha zabumba aqui, então tiveram que inventar essa caixa. Outros dizem, não, isso aqui foi criado aqui mesmo, isso aqui é peculiar. Então aquela questão, né, de ah, começou aqui, começou ali. E aí, eu só sei que essa caixa virou um símbolo. Você bate com baquetas, né, tem um toque específico para cada tipo de ritmo lá do boi deles. E aí se criou uma manifestação peculiar mesmo, né? Claro que hoje em dia, por conta dessa questão ecológica e tal, não é mais couro de cobra, né? Eles aproveitam os couros lá do curtume mesmo, às vezes até pele acrílica, né? E isso está sendo retomado lá com o Cordão do Galo, lá com o Ronaldo, né? Projeto que ele tem lá todo ano com crianças. Mas tem ainda grupos de boi bumbá em Cachoeira. Agora, eu fiz essa pesquisa em 2004. Depois eu tive que voltar várias vezes ao Marajó por conta do Carimbó e percebi que, assim, 75% desses bois e seus mestres, que também colocavam pássaro e outros tipos de cordões de bicho, né, eles tinham falecido já, né, e esses bois pararam. Na verdade, eu te diria hoje que é muito raro você encontrar um boi em atividade no Maranhão. Se você tem São Sebastião da Boa Vista, grupo de boi mais fortalecido lá, porque tem aquela coisa mais que lembra mais o de Parintins, né? Aquele espetáculo mais com uma pomposidade maior que segue. Tem inclusive um bumbódromo lá, que à época a prefeitura tinha criado. Não sei como está isso agora, né? Mas eram bois importantes lá. Inclusive um deles era Pavulagem também, o nome. Mas no restante da ilha isso foi, de certa forma, sendo arrefecido. Você tem o Mestre Damasceno aqui. Você conta nos dedos, né? Onde você ainda consegue. Mas todos parados, assim, né? Não tem onde tocar. Quando eu tava fazendo a pesquisa lá, eu fiquei, pra gente entender essa relação do Estado, às vezes, em alguns lugares, como é muito complicada, né? A prefeitura, na época de Salvaterra, mandou o caminhão do lixo buscar o grupo de boi lá, uma comunidade lá de Abacatal, né? Que é um quilombo, né? De Salvaterra. Claro, não tinha mais o lixo, mas não tinha nem lavado a caçamba. E os velhinhos, as senhoras, né? De 60, 70, 80 anos, foram. Não, a gente vai, a gente quer tocar. Chegou lá, deram uma Coca-Cola e um pão careca e deixaram tocar duas músicas e mandaram de volta na mesma caçamba do lixo, né? Então, quer dizer, a gente agora começa a entender por que esses grupos foram acabando também, não só por esse motivo, mas também por questões de continuismo e etc. Né?
Tá certo. E, Jorgete, e o boi bumbá do Flor do Guamá, que você foi o objeto da sua pesquisa no mestrado?
O Flor do Guamá está em atividade ainda, né? Em plena atividade. Aqui na época, quando eu estudei já, né, 10 anos atrás, era um grupo de 30 anos, tá com 40 anos de atividades, que além da atividade do próprio boi bumbá, ele estava ligado lá ao centro comunitário do Caraparu. Então a gente percebe já na época e ainda hoje, isso é bastante reforçado, a questão da dimensão do trabalho social, né? Tem que estar no discurso desses mestres e dessas mestras um trabalho social vinculado às crianças e adolescentes da comunidade, normalmente, né? Geralmente comunidades, né? Que tem essas dificuldades do aparato público precário ou quase inexistentes e como opção educativa, né, e de lazer, dada, né, as dificuldades desses próprios locais. Então, o Flor do Guamá continua em atividade. Na época, quando eu fiz o mestrado, ele já tinha um anexo, a gente brincava anexo, que era um boizinho, né? Teve um tempo que explodiu de boi mirim aqui, né? Em Belém, que era o Flor da Juventude, que hoje já está se apresentando na Fumbel, pelo Centur, como já um boi adulto, né? O Flor da Juventude assistia no passado, os brincantes que eu vi, tudo muito pequenininho, todos já, né? Pessoas já em torno de 20 anos, 18 anos, que por meio do Flor do Guamá se, né, constituiu num outro grupo e está atuando. Então tem grupos que ainda conseguem, né, dar uma dinâmica nas suas atividades e geram até outros grupos, né, como no caso do Flor do Guamá. Eu acho que aqui na cidade, né, porque toda a questão mesmo de transmissão e troca de informações e também de esclarecimento mesmo, diferente, né, infelizmente, das pessoas ainda no interior, as pessoas acabam, né, se empoderando do conhecimento mesmo que elas têm. Então, por toda a questão de políticas públicas ainda, né, de gestão anterior do Ministério da Cultura, com pontos da cultura e discussão, as pessoas ainda também se empoderaram mais, não só desse recurso financeiro, mas como desse recurso do conhecimento para, né, tá também permeando as suas práticas por meio desse discurso da valorização cultural e social por meio dessas atividades. Mas o Flor do Guamá está firme e forte, ainda bem.
Que bom. Voltando aqui para o Edgar, a sua tese recém-defendida aqui na UFPA na área de Sociologia e Antropologia não se atém, vamos dizer, a um grupo do Boi Bumbá, mas um grupo que pesquisa diversas manifestações da cultura popular, que é o Arraial do Pavulagem, e que tem uma grande expressividade nesse período junino, mas não só nesse período, né, também, por exemplo, o arrastão na época do Círio também é bastante conhecido, atrai bastante público. Queria que você comentasse o que você investigou sobre esse grupo e a sua participação na valorização ou na difusão da cultura popular paraense.
Bom, na verdade eu continuei na manifestação, né? Só que, porque, assim, antes de mais nada, eu tenho que me apresentar como do grupo, né? Então, mesmo fazendo todas essas pesquisas que eu falei há pouco, eu já era do Pavulagem como músico e tudo, né? E resolvi entender agora, digamos, a questão da representação, né? Estudar os grupos que fazem esse tipo de representatividade baseado no que se chama de cultura popular, né? E que alguns chamam também de folclore. Então, eu fui atrás de entender o que era essa manifestação urbana, né, criada, produzida e elaborada no centro da cidade, no centro histórico de Belém, ou seja, já foge à regra convencional, e que cria um novo tipo de sociabilidade, de um arranjo performativo, de uma prática alegórica, né, e cria discurso, como você mesmo falou agora, né, já há uma identificação, né, da cidade, principalmente no mês de junho, agora as pessoas esperam também, né, o arrastão, essa coisa toda, o Círio. Quer dizer, eu fui tentar entender isso. Mas como eu vinha, eu sou da geografia também, né? E aí eu queria entender isso no, em relação ao espaço, ou seja, o espaço urbano, notadamente não qualquer espaço, mas o centro histórico. E aí eu fiz, inclusive, uma discussão interessante sobre essa coisa de grupos do centro, grupos da periferia, como é que só há uma complementariedade. Eu fui estudar o Malhadinho aqui do Guamá, que o Malhadinho é, de certa forma, uma condição inicial também para o Arrastão do Pavulagem, né? As pessoas talvez não saibam, mas o Arrastão ele começa totalmente por uma incorporação do Malhadinho ao Arrastão, né? Que ninguém sabia tocar barrica, né? A cidade não toca barrica, né? Então quem toca barrica? O pessoal do Guamá, o boi lá do Guamá. Então a gente encampou o Malhadinho e tudo. Então fui estudar todas essas relações e entendendo como essa arquitetura política do centro, né, que envolve até esse processo recente de elaboração, vitrinização, gentrificação, como queiram, né, também impõe uma condição ao cortejo, ao Arrastão. Então fui estudar o Arrastão enquanto algo que colabora nessa venda do lugar, ou seja, ele entra também como souvenir do espaço, mas por outro lado entendendo como ele também forma uma outra lógica, ou que um autor chamado Rogério Proença Leite chama de contrauso desse espaço, permite que se crie uma outra experiência, uma outra vivência nesse espaço que está recentemente, nos últimos 20 anos, sendo tomado por uma lógica de especialização do consumo e da venda dele como postal, né? E como mercadoria mesmo, por que não, né? E aí eu fui tentar entender essa tensão, essa crise econômica que chama a cultura cada vez mais, né, para assumir aquilo que a economia não resolveu, aquilo que a política não resolveu, né? Então a cultura, ela entra agora, não, são as manifestações culturais que têm essa referência da educação, do meio ambiente, que traz esse discurso, então bora incorporar isso, mas incorporar isso também de uma maneira caricata, né? E aí você põe as coisas como espetáculo, tudo como espetáculo, né? E aí eu fui tentar entender essas coisas, né? E aí eu acabei entrando mesmo na formação dos grupos, de afinidade, dos subgrupos. Aí eu fui vendo que aquilo é um mundo, né? Eu não conhecia, depois de 18 anos dentro do grupo, eu não sabia que isso existia, né? Você tem grupos dentro do cortejo que se elaboram e se reelaboram, que mesmo não estando depois naquele espaço, quando termina o mês de junho, eles continuam, de certa forma, nesse território virtual, né, agindo. Então isso forma uma coletividade, forma que depois vão passando de até no processo geracional, né? Então eu fui entrevistar esse monte de gente, fui tentar conhecer, né? E esse discurso da totalidade, né, dizendo que o Pavulagem representa a cultura, pessoal, né? A cultura popular. E eu fui tentar entender isso para dizer como que esse discurso também é aproveitado pelo Estado, né? Para até quando vai subvencionar ou dar algum crédito, tipo lei de incentivo, uma carta de crédito, né? Ele já sabe que a imagem, o selo vai estar ali muito bem representado, entre aspas. E aí você tem empresas que de vez em quando entram, você teve a Vale do Rio Doce, aí quer dizer, você tem uma atenção, mas peraí, você está falando de cultura popular, de preservação, você está com uma placa da Vale do Rio Doce, como é que isso funciona? Né? Já que é uma empresa que notadamente é devastadora, degradadora, né? E não deixa muito resultado para o Estado, né? E aí eu fui entrar nessa discussão política também, né, para ver como nesse caldeirão de coisas se elabora um discurso. E esse discurso da totalidade. E aí isso tem a ver com o próprio processo de centralidade, porque a gente sabe que o espaço público central, a praça pública central, sempre foi um palco de manifestação política, né, e etc. E que, na verdade, o Pavulagem, o Arrastão, quando começa, ele também, de certa forma, se aproveita, é um colaborando com o outro, é o espaço com a manifestação com o espaço, e aí você tem a elaboração de um conteúdo vernacular, né, sobre as manifestações culturais. Há uma tensão, há uma crise que se estabelece, mas há também a produção de um significado, de uma vivência, de uma experiência espacial e cultural. E foi isso que eu fui tentar discutir no meu texto, né?
Certo, gente, estamos chegando no final do programa, mas para fechar eu queria contar com a participação de todos nessa última pergunta, que é justamente vamos dizer assim, uma curiosidade. O Rodolfo comentou, né, no começo da fala dele, que está participando dessa pesquisa que busca a patrimonialização dos pássaros ninos, dos cordões de bicho aqui no estado. O próprio Edgar já comentou brevemente, a gente acabou não entrando muito no mérito do carimbó, né, mas ele participou dessa pesquisa sobre o carimbó, que talvez seja a manifestação mais recente que tenha sido patrimonializada aqui no estado. E em outros casos também do IPHAN. O boi bumbá também é patrimônio, né, brasileiro. Agora, vamos dizer, isso é uma ação do Estado, né, que tenta, de alguma forma, pesquisar, registrar, dar algum valor a essas manifestações. Vocês acham que esse é o caminho? Isso pode, de fato, resguardar essa memória e fazer com que essas manifestações tenham valor hoje e para o futuro? O que, que vocês veem desse tipo de ação? Ou que outras ações são necessárias para que essas manifestações tenham importância, relevância hoje e para o futuro também, da nossa sociedade, da nossa cultura? Como é que vocês veem essa questão?
Bom, Eu vou começar, então. Só me permita uma pequena correção, na verdade, foi o Bumba Meu Boi do Maranhão que foi registrado, porque esses registros são feitos a partir dos locais, né? Tem uma referência geográfica, né? Quando você faz o NRC. Eu sempre digo, depois de tanto tempo fazendo NRC, que é uma documentação, é um pontapé inicial, é uma base para o que pode vir, né? Porque ele exige um método. O NRC, ele vem emoldurado com um método, né? Que o Rodolfo pode falar também. Quer dizer, você tem que seguir, de certa forma. Claro que não é tão fechado assim. Você pode poetizar coisas, flexibilizar e tudo. Mas existe uma regra que deve ser obedecida para que, então, o Conselho Consultivo do IFAM lá em Brasília possa ler, né, e entender. Mas eu sempre digo, é documentação. Eu lembro que quando a gente quis fazer o primeiro livro do Carimbó, a gente criou um livro interessantíssimo. Disse, olha, tá muito bonito, mas a gente não quer assim, a gente quer assim. Então, quer dizer, o Estado, ele entra, de certa forma, com uma possibilidade de reconhecimento, que já é uma coisa importante, porque essas manifestações são relegadas historicamente a um, não só a um desconhecimento grandioso, estrutural, né, da sociedade, mas, acima de tudo, pela própria inobservância do Estado brasileiro quanto a elas, né? Mesmo que o IFAM tenha começado com esse propósito lá com o Mário de Andrade, depois ele perde isso quando ele se torna um órgão fiscalizador, principalmente relacionado aos tombamentos, né? E aí tem uma diferença entre tombamento e registro, né? Tombamento é a coisa fixa, né? Que não pode ser mudada, e o registro permite essa flexibilidade, porque a gente sabe que é cultura dinâmica, né? Então, assim, eu acho que é um primeiro passo, né? Eu acho que ele ajuda a documentar, e o Estado tem a obrigação de fazer isso mesmo, né? De criar uma condição para que essas pessoas sejam minimamente documentadas. Quando eu falo documento, eu estou falando mesmo de arquivo, enfim, de fonte, né? Que vai servir aí para os próximos 500 anos. Agora, os processos posteriores de salvaguardar as culturas, as manifestações populares, que ainda carecem realmente de uma organização melhor, de um trabalho mais elaborado, porque o que eu observei nos NRCs, quando o Estado ele entra por demais da conta, como se diz, né? Em algumas situações, você cria tensões também, você cria agrupamentos, territorialidades, né? Como o Recife teve uma situação lá com o pessoal do Maracatu, né? Então, quer dizer, e eu observei também isso aqui no Estado, aqui no Pará, né? Por conta exatamente que eu estava encabeçando esse processo de pesquisa. E você tem também grupos se formando, achando, porque começa a se achar que o Estado agora vai, né, liberar dinheiro e vai fazer e acontecer, as pessoas criam uma expectativa, e existe grupos de pessoas que tomam a frente e passam a tentar fazer uma intermediação, e aí começa a se criar os intermediários também da cultura popular, que para mim é bem complicado, dependendo de como essas pessoas estão intencionadas, né? Então, quer dizer, é natural, é da política, né? Nós somos políticos por natureza, né? Mas eu acho que é um grande primeiro passo. No sentido documental, eu acho que vale a pena, assim, continuar documentando as manifestações.
Reforçando da patrimonialização, esse processo, como a Edgar falou, também acredito que, né, esse primeiro ponto da documentação, importante, né, a título de educação, de pesquisa e registro mesmo, do fato, né, e que isso é importante para o futuro e que isso aí fica para sempre. Agora, como é, essas questões do pós, né, e todas essas dimensões, né, humana das relações, e como diz, as pessoas estão muito inteiradas das coisas, né, as pessoas já não são tão ingênuas nesse sentido de conhecer, né, de saber. Mas também existem os equívocos também, né? Como ele diz que faz parte da dinâmica da política, e aí é nesse momento que o Estado, ele entra e ele também, ele sai porque ele não quer lidar com essas questões. E aí fica para as pessoas, como ele disse, para os intermediários, para as pessoas terem que lidar com coisa que o Estado poderia estar em par e passo. Porque, né, como disse Edgar, né, o Estado ele quer entrar e tudo mais, mas ele tem que também dar a dimensão de até onde, né, ele tem que conduzir tudo isso e sim partir principalmente para o diálogo, né, para saber os pontos de vista e dentro de uma discussão mesmo coletiva, ver quais são as políticas posteriores a isso. Mas acho como do primeiro fato da documentação em si é de extrema importância e é bom que se continue fazendo, né?
E no caso aí das mestras da cultura popular, alguma ação específica que você pensa que seria importante para a valorização e para o conhecimento delas mesmo?
Isso, é isso que é uma outra questão, né, que eu discuti dentro da... Embora não tenha, não vá ser uma tese vinculada necessariamente à questão das discussões de políticas públicas culturais na perspectiva de gênero, mas já vai pontuar para isso porque não tem nessa discussão ainda de redimensionando isso para questões voltadas na perspectiva de gênero, ou mesmo até questões de raça e classe acaba, né, sendo assim um pouco no, na leva, dado que as dimensões da cultura popular estão com pessoas dessas classes, né, subalternizadas, mas não há esse recorte, não há essa discussão, é tudo levado numa mesma leva e que, no, e que acaba de novo, né, reforçando essa desigualdade. Ano passado, o Centur, no edital da Seiva, que teve um edital lá em separado, que eu até ajudei algumas mestras com que eu estou trabalhando, que era um prêmio para mestras e mestres da cultura popular. Estava assim no edital. Mas não sei se no momento do processamento, né, da seleção para as pessoas contempladas, se isso foi considerado essa equidade. Alguma das mestras, né, que eu pesquisei, umas 3 pessoas ganharam. Mas eu não sei quantas mestras se inscreveram e dessas mestras que se inscreveram, né, em comparação com mestres, quantos mestres ganharam e quantas mestras ganharam. Então, abriu, embora estivesse lá, né, para mestres e mestras, mas eu não sei se na hora da seleção essa perspectiva foi pensada. Eu acredito que não, né? Então é preciso, né, que também dentro dessas políticas públicas se pensem nessa perspectiva também, né? Porque há de fato, né? Porque a gente pensa que no campo da cultura popular, onde não há o conflito, né? Onde há um interesse coletivo, mas não, a cultura popular também, ela reforça, né, essas divisões, essas desigualdades, e aí o Estado, quando entra, enfatiza essas divisões. Aí, de novo, né, essas mulheres acabam perdendo duplamente. Né?
Tá certo. E Rodolfo, em relação à patrimonialização que está ainda em processo, né, dos pássaros juninos, o que, que você poderia comentar e como é que você vê esse tipo de política e outras que seriam necessárias para esse patrimônio da cultura popular?
Ao final do processo, né, da pesquisa, do levantamento do pássaro junino, além dele ser registrado, né, no livro das expressões do IPHAN, acredito que eles publicam um dossiê, né, que é o que tem com o Círio de Nazaré, como o professor, né, Edgar falou, do boi. Então, esse livro é um documento, né, importante e tal, porque tem um levantamento, a gente vai na casa dos guardiões, né, então tem registro deles fazendo figurino, né, no caso dos pássaros juninos, ensaiando, então tudo isso é documentado, tudo isso é registrado e acredito que é publicado no final pelo IPHAN nesse dossiê. Agora, não sei como é de fato essas políticas de salvaguarda, né? Como vai acontecer de fato para que se preserve essas manifestações. O pássaro junino tá nesse processo, né? Na verdade, é um primeiro, é um levantamento e tal, inicial. Mas a ideia é que torne-se patrimônio, né? Ele tá nesse processo aí dessa pesquisa. Pro IPHAN, né? Que é um selo nacional, sendo que ele já é patrimônio no Estado. E aí, o que o Estado faz, de fato, para as manifestações do pássaro junino? O Teatro São Cristóvão, que era um teatro legitimado de apresentação do pássaro junino, ele tá em ruínas. Em ruínas mesmo, né? Na documentação pro IPHAN, ele foi assim, porque ele está assim. O Teatro São Cristóvão fica, ironicamente, na frente da Secretaria de Cultura do Estado. Era um espaço, um teatro legitimado para apresentação do pássaro junino. E a gente não tem esse espaço hoje em dia, né? Então, quer dizer, a FUNBEL deixou hoje, esse ano, uns 7 grupos de fora. No caso, o Tentem, que é um grupo tradicional, que tem mais de 80 anos na cidade, ele não se apresentou pela prefeitura. Quer dizer, foram poucos grupos que se apresentaram, os espaços são precários, né? O teatro é, enfim, depredado e tal, e aí a gente não tem esses espaços para se apresentar. Então eu não vejo, de fato, uma política, né, de salvaguarda do Estado, sendo que o pássaro junino já é esse patrimônio. Aqui existe uma lei, né, do Estado, não sei o que, que cuida dessas manifestações, né? E, enfim, não vejo de fato isso. Eu também tento observar e imaginar como seria, né, nesse selo que é o IPHAN. Então é complicado, assim.
Mas apesar de uma ação política já existente, né? Então os brincantes, você que está como pesquisador, mas também brincante do pássaro, né? Não percebe essas atuações, né? É uma pena, né? Mas a gente percebe que apesar dessas dificuldades, as manifestações da cultura popular ainda existem, uhum. Sobrevivem apesar de todas as adversidades, né? Isso que é importante, acho que a cultura continua viva, né? De alguma forma, apesar de todas essas dificuldades. Gente, muito obrigado pela participação de vocês no programa de hoje, pelos esclarecimentos. Vocês querem deixar alguma informação ou outra informação que eu não perguntei sobre os trabalhos que vocês estão elaborando, para conhecer mais o trabalho de vocês, enfim.
Não, na verdade é convidar as pessoas mesmo, né, com as apresentações um pouco problemáticas, como a gente está comentando do Estado, e um tempo restrito, um espaço, né, localizado no centro, mas, né, um convite a todos mesmo que conheçam, porque no final das contas é uma oportunidade. É uma oportunidade para conhecer esses grupos, para conhecer que existem, né, porque é interessante, mesmo aqui, né, com algumas pessoas que eu já, quando eu falo da minha pesquisa e que entrei em contato aqui na Universidade Federal do Pará, como na universidade que eu trabalho, né? O desconhecimento, de maneira geral, dos universitários, dos alunos, das pessoas, né? Então, como disse, reforçou Edgar, é impressionante como é tão pungente, é tão significativo, é tão emblemático e, ao mesmo tempo, tão desconhecido. Então, né, meu convite é para que as pessoas realmente, né, se disponibilizem, né, e abram seu coração para este conhecimento, para esta tradição que realmente é muito bacana e as pessoas, né, que os fazem merecem essa disponibilidade da gente como público.
Tá certo, Rodolfo.
Reforço o convite da professora, né, para assistir essas apresentações, né, o espetáculo do Pássaro Junino, do Boi, e inclusive participar, né, no caso do teatro do Pássaro Junino. Porque, como a gente diz, né, nós somos brincantes, não precisa necessariamente ser ator, né, ter um trabalho de teatro, né, chega lá, participa, tem os ensaiadores que são os guardiões, né, então participa desse processo de montagem. Os grupos de pássaro junino, eles são uma família, né, quer dizer, uma comunidade emocional, todo mundo se encontra lá para ensaiar, não precisa ser ator. Então convido, inclusive, né, universitários, enfim, toda a comunidade para se tornar brincante de pássaro junino, né. Você pode, no mês de junho, ser príncipe, ser marquês, né, ser matuto, é isso.
Tá certo, gente, muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez, até a próxima, sucesso no trabalho de vocês, que também vocês estão realizando agora, seja no doutorado, agora na patrimonialização, sucesso no trabalho de vocês, obrigado.
Obrigado.
Agradeço então mais uma vez a participação dos nossos convidados, agradeço a professora Georgette Maria Portal Lago, agradeço também ao Edgar Monteiro Chaga Júnior e também ao Rodolfo Sanches, que participaram da nossa conversa de hoje. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro, Adri Azevedo, gravação e montagem, João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição, Sandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.